DW. Jornal da Manhã.
União Europeia fecha a fronteira por 30 dias para conter pandemia do novo coronavírus. Sem nenhum caso da Covid-19, São Tomé e Príncipe reforça medidas preventivas.
Entre as recomendações estão o desaconselhamento à deslocação a São Tomé e Príncipe de cidadãos estrangeiros que queiram vir ao nosso país por razões de turismo ou outra atividade qualquer que não seja que o país não considere essencial.
E o aumento dos casamentos entre portugueses e africanos em Portugal. São temas do Jornal da Manhã, comigo, Thiago Melo.
Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia acordaram esta terça-feira a interdição de entradas não essenciais em território europeu por 30 dias. A medida é mais um esforço dos países para tentar travar a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, que já infectou quase 200 mil pessoas em todo o mundo desde o início do surto em dezembro do ano passado na China. O encerramento das fronteiras da União Europeia foi aceito por unanimidade pelos líderes do bloco. Em conferência de imprensa, logo após uma reunião por vídeo com os chefes de Estado e de Governo europeus, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, detalhou a medida. Para limitar a propagação do vírus, decidimos reforçar as nossas fronteiras externas, aplicando uma restrição temporária coordenada de viagens não essenciais para a União Europeia por um período de 30 dias, proposta pela Comissão Europeia. Ainda a nível da gestão das fronteiras, mas a nível interno, o presidente do Conselho Europeu sublinhou a necessidade de garantir que cidadãos europeus e residentes possam regressar aos seus países. A medida também inclui países membros da Associação Europeia de Livre Comércio e do Reino Unido. Charles Michel lembrou, no entanto, que neste momento é preciso encontrar soluções para trabalhadores transfronteiriços, como profissionais da saúde, que vivem no país, mas trabalham em outro, por exemplo. Em Berlim, a chanceler da Alemanha garantiu que as medidas anunciadas pela União Europeia seriam imediatamente implementadas no país, que já registra mais de 7 mil casos da doença e elevou esta terça-feira de moderado a alto o risco do novo coronavírus para a população. Angela Merkel também reforçou a necessidade de os países europeus assegurarem a passagem de medicamentos, alimentos e bens. Se queremos enviar um forte sinal de que trabalharemos para minimizar os efeitos econômicos dessa pandemia, que ocorrerão de qualquer maneira, a livre circulação de bens e mercadorias precisa continuar definitivamente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, congratulou-se com o apoio pleno dos Estados-membros ao pacote de medidas proposto pela Comissão e reconheceu: todas as medidas que foram tomadas no lado da saúde, que são corretas para conter a pandemia, têm um enorme impacto na nossa economia. Isso atinge o mundo inteiro. Nunca tivemos isso. O inimigo é o vírus e agora temos de fazer o possível para proteger o nosso povo e as nossas economias. Entretanto, Ursula von der Leyen estimou que a potencial vacina para o novo coronavírus esteja no mercado até o outono e garantiu procedimentos regulatórios rápidos para viabilizar o medicamento. A Comissão Europeia anunciou um apoio de até 80 milhões de euros para apoiar os trabalhos na busca pela vacina. O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já infectou quase 200 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram. Das pessoas infectadas em todo o mundo, mais de 80 mil recuperaram da doença. O surto começou na China em dezembro e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia. Entre os países mais afetados depois da China estão a Itália, com mais de 2.500 mortes, o Irã, com quase 1.000 mortes, e a Espanha, com quase 500 vítimas fatais.
DW. A sua voz da Alemanha.
Que medidas o governo do seu país já adotou no combate à pandemia do novo coronavírus? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África esta manhã. E começamos com o comentário do internauta David Monjani, que escreve: impossível travar essa pandemia em África, porque tudo dependemos da Ásia, continente bastante infectado. Outro internauta na nossa página no Facebook, DW Português para África, foi bastante direto no seu comentário: o meu país nada faz, É a opinião de Juliano Ajap, que escreve nos de Moçambique. E logo mais voltamos com mais comentários. Saiba como ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o presidente João Lourenço exonerou o ministro do Comércio, Geoffrey Van Dumen Jr., e nomeou Vitor Fernandes para o cargo. Na segunda-feira, o presidente já havia mexido nas pastas da Educação e da Segurança Social. A justificação para as substituições é apenas conveniência de serviço. Ainda em Angola, a UNITA e o PRS alertaram para a necessidade de o governo reforçar as medidas preventivas e o controle nas fronteiras com a RDC e a Namíbia, países que já têm casos confirmados do novo coronavírus. Segundo informação do jornal angolano O País, os partidos da oposição avaliam que, se não houver um reforço na fiscalização, será uma questão de dias para que Angola registre também casos da Covid-19. Entretanto, o Ministério da Saúde, também citado pelo País, garante que haverá quarentena obrigatória para todos os cidadãos que chegarem de países com casos da doença, incluindo Portugal, Espanha e França. E a partir de hoje, a Guiné-Bissau encerra fronteiras e proíbe a aterragem de voos no aeroporto de Bissau, no âmbito das medidas de prevenção para combater a pandemia. Também a partir de hoje, escolas públicas e mercados vão ser encerrados. Cabo Verde adotou medida semelhante, proibindo a partir de amanhã os voos oriundos de 26 países devido à pandemia do novo coronavírus. A proibição inclui Portugal, Brasil e Estados Unidos. De África estão na lista Marrocos, Senegal e Nigéria. O governo pretende assegurar o abastecimento de itens hospitalares de urgência através de voos sanitários. Em Moçambique, o governo admitiu ontem a possibilidade de impor novas medidas de prevenção do novo coronavírus nos próximos dias, à medida que mais casos são confirmados em países vizinhos. Moçambique ainda não registra nenhum caso da doença Covid-19, mas já elevou o estado de alerta e reforçou as medidas de prevenção ao surto. Entretanto, novos ataques armados no centro de Moçambique fizeram ontem um morto e um ferido no distrito de Nhamatanda, província de Sofala. A informação foi avançada pela Lusa, citando fontes locais. Desde a semana passada, já se registraram 4 ataques armados naquela província, provocando um total de 9 feridos e um morto. Ainda em Moçambique, o Ministério Público pediu ontem a condenação do antigo presidente das linhas aéreas de Moçambique, Antônio Pinto, e de mais 2 arguidos por peculato. No entanto, a defesa do caso advogou a absolvição por alegada inexistência do crime. A leitura da sentença ficou para a próxima semana, no dia 24.
DW África, Deutsche Welle.
Em São Tomé e Príncipe, o governo declarou o estado de emergência em saúde em todo o território nacional por causa do surto do novo coronavírus. Medidas restritivas de prevenção à doença Covid-19 deixam o país mais isolado. Apesar de não ter sido ainda decretado o encerramento das fronteiras aéreas e marítimas, e de não haver registro de nenhum caso da infecção, os bens de primeira necessidade já começaram a desaparecer nos mercados. Ramos Elgraça.
As autoridades de São Tomé e Príncipe temem a disseminação da doença Covid-19 no arquipélago de 200 mil habitantes por via aérea e marítima. Ainda sem registro de qualquer caso de infecção, foi já criado um comitê de crise sob auspício do primeiro-ministro santomense Jorge Bom Jesus. Edgar Neves, ministro da Saúde e médico de profissão, desaconselha a entrada de qualquer passageiro sem que antes tenha sido feito um teste da doença que se propaga como fogo em palha pelo mundo inteiro.
Entre as recomendações saídas desta reunião do comitê de crise estão o desaconselhamento, mas de forma muito séria, a deslocação a São Tomé e Príncipe de cidadãos estrangeiros que queiram vir ao nosso país por razões de turismo ou outra atividade qualquer que não seja o que o país não considera essencial.
Sob vigilância epidemiológica já há 3 semanas, o arquipélago constituiu equipas médicas rotativas no Porto e aeroporto de São Tomé, além de disponibilizar meios de higienização nas fronteiras. Tudo porque o maior receio das autoridades reside na falta de meios para conter a propagação da infecção associada ao problema de saneamento do meio. O ministro da Saúde faz recomendações.
Até o momento em que eu estou a falar, não há nenhum caso suspeito. Desaconselhamos da mesma forma as grandes concentrações. Refiro-me às missas, às discotecas, atividades lúdicas, atividades desportivas. Já encomendamos kits para testes da doença, os testes rápidos, e que vamos também fazer tudo no sentido de que eles cheguem o mais rapidamente possível. O fornecedor tem uma quantidade de pedidos enorme que pode levar a algum atraso na chegada da nossa encomenda.
Annie-Marie Ancia, representante da Organização Mundial da Saúde no arquipélago, que esta segunda-feira participou na reunião do Comitê de Crise, presidido pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, alertou as autoridades a implementarem medidas de fundo para não comprometer o futuro do país face à tenacidade da pandemia.
Temos que continuar a aumentar as medidas de restrição à entrada que já iniciamos de fazer. Já se faz um sistema de vigilância à entrada que tem que ser reforçado. E também continuar a preparar o sistema da saúde. E mais, porque o sistema da saúde é limitado e temos que ver como os outros setores do governo e do país podem apoiar o ministro da Saúde a ser preparado ao caso que essa doença entre aqui.
Ramzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Nos últimos anos, tem aumentado em Portugal os casamentos multiculturais que cada vez mais contrariam a ideia de recurso ao matrimônio para obtenção de vistos ou da nacionalidade portuguesa pelos estrangeiros. Se há registros de casos pontuais, a exceção não faz a regra, conta um casal entrevistado pela DW em Lisboa. Uma reportagem de João Carlos, a partir da capital portuguesa.
Didier Ferreira é de origem angolana, com uma costela são-tomense. Estudou e vive em Portugal desde 1991. Além de ser escritor, dá aulas de português e de literatura portuguesa no secundário. Em outubro, completará 5 anos de união de facto com Vânia Costa, professora primária portuguesa natural do Porto. À espera de uma menina, ambos têm um projeto comum de vida, que desembocará em casamento, a acontecer provavelmente em 2021, mas ainda sem data marcada.
Sim, o Didi pediu-me em casamento já há algum tempo, e pronto. Neste momento a nossa prioridade era realmente a gravidez, e por isso provavelmente o casamento terá que ficar para depois, para não acumular projetos em conjunto.
Quando o ato se consumar, este será mais um casamento que entrará para as estatísticas oficiais portuguesas. Em Portugal, há cada vez mais matrimónios entre estrangeiros e portugueses. No distrito do Porto, por exemplo, o número de casamentos interculturais aumentou quase 40% entre 2009 e 2019, segundo dados revelados pelo Ministério da Justiça. No topo da lista estão cidadãos originários de 6 países, entre os quais Cabo Verde e Angola, mas também da Guiné-Bissau. No entanto, alguns casais enfrentam preconceitos ainda vigentes em alguns segmentos da sociedade portuguesa, sob suspeição de que os casamentos entre europeus e africanos são realizados apenas com o objetivo destes obterem vistos ou a nacionalidade. Didier Ferreira assume que não se sente aqui como um estrangeiro e esclarece que, no seu caso, o casal não tem conhecido qualquer espécie de dificuldade ante tais suspeitas.
Nem a nível social, entre amigos, familiares inclusive, nem a nível das instituições. Cheguei a ir ao conservatório a saber do que era necessário para o casamento e não houve qualquer obstáculo. Portanto, chegamos inclusive a marcar a data para fazer o casamento civil e não houve qualquer tipo de obstáculos.
Entretanto, Vânia Costa relata o caso do seu conhecimento de uma amiga cujo processo de casamento com o marido tunisino não correu bem.
Ele mudou de Mala e Cunha para cá. Quando os documentos estavam a ficar já fora de prazo, eles efetivamente tiveram que tomar uma decisão de acabar acabaram por casar e atualmente são muito felizes e têm um filho e etc. Na altura, a antecipação do casamento esteve relacionada com o facto de antecipar a documentação dele, mas sei que tiveram graves problemas para o conseguir.
O fenómeno não passa despercebido ao sociólogo angolano Manuel Dias dos Santos, para quem estes casamentos não têm objetivamente a finalidade de regularização migratória ou jurídica dos africanos que se juntam às cidadãs portuguesas. Para ele, a realidade é outra num país como Portugal, que tem níveis de divórcios muito altos.
O casamento ainda é visto como uma fonte de estabilidade social para as pessoas, de estabilidade emocional. Daí acontecer, não é? O casamento não é uma garantia imediata ou objetiva para a obtenção da nacionalidade, até porque tudo isso é visto como um elemento a ter em conta na análise do processo da solicitação de cidadania.
O sociólogo lembra ainda que o casamento entre estrangeiros e portugueses cumpre também o objetivo de equilíbrio demográfico de Portugal, porque o país está a envelhecer.
Os casais portugueses, com raras exceções, têm níveis de fertilidade conjugal muito baixa e eu acho que os africanos trazem muito essa riqueza da fertilidade.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No Malawi, o presidente Peter Mutharika, cuja reeleição em 2019 foi anulada por fraude, rejeitou a promulgação de várias leis necessárias para a realização de novas eleições presidenciais previstas para maio. Da mesma forma, Mutharika rejeitou também aprovar as recomendações do parlamento para demitir os membros da comissão eleitoral. O chefe de Estado também demitiu o chefe do Estado-Maior-General, que tinha sido elogiado pelo seu trabalho em assegurar proteção às recentes manifestações antigovernamentais. O Centro para Prevenção e Controlo de Doenças em África aconselhou a União Africana a cancelar ou adiar todos os eventos com mais de 1.000 pessoas e os que tenham mais de 50 participantes internacionais como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus. O continente africano tem sido o menos afetado pela pandemia, registrando atualmente 418 casos em 30 países. Egito, África do Sul e Argélia são os países mais afetados. E a CDAO anunciou ontem a suspensão das missões não críticas e de todos os encontros com participantes internacionais como medida de prevenção no contexto da pandemia de Covid-19. A organização regional, que inclui Cabo Verde e Guiné-Bissau, adotou as restrições após orientações da Organização Oeste Africana de Saúde. Nos Estados Unidos, todos os estados do país já registram casos de Covid-19. O presidente Donald Trump intensificou a resposta do governo à pandemia do novo coronavírus ao anunciar um plano de enviar dinheiro a cidadãos norte-americanos a fim de conter o impacto econômico do surto. O auxílio financeiro deve ser liberado dentro de 2 semanas. E a chanceler Angela Merkel, na Alemanha, assegurou ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan que o país pretende aumentar os recursos da União Europeia para assistência aos refugiados na Turquia. Em troca, Ankara deve impedir que milhares de refugiados tentem atravessar a fronteira turco-grega. A medida vem na sequência de uma nova crise migratória na fronteira externa da União Europeia, depois que Erdogan abriu no mês passado a fronteira turca.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: que medidas o governo do seu país já adotou no combate à pandemia do novo coronavírus? Retomamos hoje com o comentário de Magnus Cebola, de Quelimane, Moçambique, que comenta: até então, o governo de Moçambique está a fazer teste a todo indivíduo que entra no país por via terrestre. Relativamente a esta pandemia, importa referir que ainda não foi detectado nenhum caso positivo em Moçambique. Até então, todo cidadão que entra em território moçambicano oriundo de países com casos confirmados fica em quarentena obrigatória. E esse internauta faz uma sugestão: fronteiras do meu país devem ser encerradas mais cedo, à semelhança do que já ocorre em outros países. Lafoubaldé da Guiné-Bissau comenta: no meu país estão a ser tomadas medidas de prevenção do coronavírus, como fecho da fronteira e limpeza dos mercados, e as autoridades pedem para a população evitar aglomerações. E Marceta Ruben Matati, da Beira, lembra de algumas recomendações e orientações das autoridades no seu comentário. É preciso lavar bem as mãos com água e sabão e não comprar muita comida nas lojas para deixar o suficiente para outros cidadãos que também devem comprá-las. Foram alguns dos comentários e nós encerramos por aqui esta edição. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português, nas redes sociais da DW África. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um bom dia.